Com a palavra, o deputado Paulo Lamarck.
Muito obrigado. Novamente, sejam muito bem-vindos. Nós vamos, dentro de mais alguns instantes, escutar a participação do Pedro Schultz, que é superintendente de Planejamento e Gestão de Infraestrutura Urbana e Rural. Mas eu não poderia deixar rapidamente de trazer uma provocação, porque nós estamos, como já foi dito aqui pelos diversos oradores que me antecederam, debatendo uma temática que foi o estopim de manifestações importantes que aconteceram no Brasil. A Assembleia começou, se propôs a fazer essa discussão ainda no início do ano, antes que toda a movimentação acontecesse, e esse evento, esse fórum técnico, ele foi construído com a participação ativa da sociedade civil, ativa de diversos órgãos governamentais. Então, não poderia iniciar a parte técnica, digamos assim, do nosso fórum, sem render aqui as devidas e merecidas homenagens à equipe que coordenou o processo de elaboração desse fórum técnico. Eu não vou me arriscar a citar o nome, vários estão aqui presentes, mas foram mais de 30 instituições representadas nesse grupo que foi determinante para que nós tivéssemos algumas etapas bastante importantes. Começamos com uma discussão de nivelamento, digamos assim, quando fizemos aquele primeiro seminário, aquele primeiro debate sobre mobilidade urbana. Em seguida, passamos para duas etapas metropolitanas, aqui primeiro no Vale do Aço, que inclusive aconteceu no dia das primeiras manifestações, né, relevantes, né, de maior vulto no país. E na mesma semana realizamos aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, em Betim. Então, esse encontro estadual, onde aqui recebemos representação de vários municípios, ele dá início à última etapa do Fórum Técnico, que se propõe a partir para um processo de interiorização, onde vamos levar para as macro-regiões do Estado oficinas desenvolvidas em parceria com o governo do Estado, onde foram convidados também a participar a representação do governo federal, para que possamos debater, né, mais próximo, né, da realidade e geograficamente mais próximo dos municípios que terão que elaborar os seus planos de mobilidade urbana, o que é isso. Na mesma linha, não poderia deixar de enaltecer o esforço, o empenho da Escola do Legislativo, que também participou do empenho em elaborar um curso, né, que será disponibilizado para os gestores, para a sociedade civil, discorrendo sobre o desafio da elaboração desses planos municipais de mobilidade urbana. Então, se temos aí nas cidades polo problemas consolidados e questões que demandam discussões extremamente complexas, do ponto de vista dos municípios de menor porte, foi colocado aqui com propriedade, temos o imperativo da lei, que determina que até 2015, todos os municípios com população superior a 20 mil habitantes, ou que estão nas regiões metropolitanas, devam elaborar seus planos municipais de mobilidade urbana. Agora, como fazer isso em municípios que não têm sequer um engenheiro? Se não tem sequer um corpo técnico minimamente preparado para isso. E aí nós temos que colocar a questão real, né? A gente corre risco de, eventualmente, termos situações semelhantes com o que foi verificado na época da correria para a elaboração dos planos diretores, de você ter projetos de Ctrl-C, Ctrl-V, copia e cola, e você não ter resultado efetivo nenhum, simplesmente na busca pela elaboração, pelo cumprimento de uma determinação legal. Então, não é esse o objetivo. Nós queremos contribuir, de fato, para que os municípios que tenham condição de elaborar possam iniciar os seus debates, e aqueles que vão partir para a contratação, a terceirização ou a construção em conjunto com outros entes do poder público, possam fazê-lo também com plena consciência do desafio e daquilo, né, que realmente todos deverão passar. Eu não poderia deixar também de colocar, do ponto de vista, saindo um pouco do escopo da elaboração dos planos municipais, nós estamos convivendo com uma situação, meus amigos, que, até pelo que nós percebemos nos outros países, me parece irreversível, né? Me parece pouco provável a reversão do fluxo do aumento de veículos, né, nas nossas cidades, a não ser que exista um processo, um novo processo de empobrecimento das pessoas. O que se debate hoje, né, e pelo menos as discussões que eu venho participando, é no sentido de temos que criar as condições para convencer o cidadão a não ter carro, porque em lugar nenhum as pessoas simplesmente deixaram de ter carro. Em primeiro lugar, elas têm que ser convencidas a deixar o carro delas em casa, né? E aí nós temos duas vertentes muito distintas. Uma vertente que passa pela linha do uso da força, né? As restrições que eventualmente podem ser necessárias em situações mais extremas, a questão do convencimento pela oneração, né? E por outro lado você tem, e tem que ser trabalhado, acredito, primeiro o convencimento pelo oferecimento de alternativa, porque simplesmente achar que a pessoa vai deixar o carro para utilizar um sistema que não atende em termos de conforto, em termos de tempo, em termos de custo, né, que seja minimamente compatível, também não tem nenhuma demonstração de que seja possível simplesmente com a utilização da força, né, de instrumentos de maior poder, você restringir, você reduzir a participação do veículo. Então, é um desafio complexo. Um desafio complexo que inclui, inclusive, ou talvez principalmente, alteração, evolução cultural, né? Nós ainda vivemos num espaço, num lugar em que as pessoas acreditam que o transporte coletivo é para aquelas pessoas que não têm condições de ter o seu carro, né? A utilização do carro ainda está muito associada a uma questão de status, a uma questão de poder, né? Da pessoa poder fazer uso daquele instrumento e convencer, demonstrar à nossa população que a alternativa para os transportes, os deslocamentos habituais, que quais sejam, para o trabalho, para a escola, deva ser o transporte coletivo, né, que isso é o que acontece nos lugares que conseguiram evoluir nesse conceito, isso é um desafio imenso para nós, né? Uma alteração num padrão cultural que está solidamente estabelecido no nosso país, né? Então, além de criarmos alternativa adequada de transporte, que contemple tempo de deslocamento, confiabilidade, um mínimo de conforto e um preço compatível, um preço que seja atrativo do transporte coletivo na comparação com o deslocamento sendo feito por veículo automotor individual, nós precisamos trabalhar melhor esse conceito, né, de que o transporte coletivo é algo natural e desejável e comum, né, que é o caminho natural para sociedades que estão avançando em termos civilizatórios. Enfim, os desafios são imensos, né? Os desafios são imensos, os modos não motorizados, também precisamos desenvolver essa cultura aqui, e eu não tenho a menor dúvida de que a partir dos planos municipais, e também da própria legislação, a legislação ela avança em vários pontos, nós teremos condição de criar condições favoráveis para esse empenho, né? E é um empenho do setor público, em todos os seus níveis, o empenho da sociedade civil, que vai ter que realmente existir uma articulação ampla para que nós consigamos ter resultado, ou então nós vai ser simplesmente mais um tanto de papel, né? E mais uma grande confusão de trânsito e de organização das cidades. Eu acredito que nós não tenhamos muita condição, muita estrutura de simplesmente deixar rolar, porque do jeito que está, daqui a um pouquinho nós vamos viver um processo de imobilidade urbana, não é? Acho que já existe uma consciência disso. Algo tem que ser feito, as discussões de como fazer, de quando fazer, de qual instrumento lançar mão em cada etapa, me parece que estão amadurecendo e amadurecendo rápido no país. As manifestações ajudaram e continuam ajudando nesse sentido. Agora cabe aos senhores, gestores públicos, técnicos, políticos, a nós todos, nos articularmos e construirmos de fato as alterações que a sociedade demanda e demanda porque necessita. É uma necessidade real e concreta. Então, é uma grande satisfação, um grande prazer.